Boa tarde a todos. Antes de começar a falar, eu acho que eu necessito dar pelo menos uma explicação para o público e não como uma resposta, mas absolutamente como esclarecimento da questão da dívida da Petrobras com a Bolívia. Eu não tinha detalhes, não sabia, mas o que eu sei é que a Petrobras tem uma... Eu tenho 37 anos da Petrobras, já trabalhei em todas as áreas dessa empresa, e ela tem uma atitude absolutamente muito correta. Eu costumo até dizer que a Petrobras tem um DNA social, né? Não é por nada que ela não tenha, ela é a empresa dos sonhos dos jovens brasileiros, quer dizer, do Brasil todo. O que existe, embaixador, com certeza o senhor tem essa informação, é uma negociação técnica quanto aos líquidos que saem junto com o gás. E esse é um tema que está na mesa, está em negociação. E a informação que eu tive é que está muito próximo, realmente, de chegarem a um acordo sobre essa questão, porque envolve questão técnica, envolve a quantidade do gás, envolve a riqueza do gás, envolve absolutamente o poder calorífico que tem esse gás, que chega aqui também. Enfim, o gás, quando você vende um metro cúbico, mas um determinado padrão. Esse padrão pode ter mais pesados ou menos pesados. Se ele tem mais pesados, ele tem um poder calorífico maior. E aí, por isso, ele tem um valor maior, porque você gasta menos metros cúbicos para a mesma quantidade de calor. Então, só para esclarecer, absolutamente o tema está hoje. Eu busquei essa informação imediatamente. Está já na fase final do acordo entre a Petrobras e a Bolívia. Nós operamos na Bolívia faz já algum tempo, continuamos operando algumas plantas e e acreditamos que fazemos um trabalho da melhor forma possível para trabalhar junto com a sociedade boliviana. Mas era isso que eu queria colocar, enfim, não como apenas para esclarecimento às pessoas, essa questão da dívida da Petrobras. Mas... Tá, obrigado. Mas eu vou começar a colocar o tema aqui, porque... Eu confesso que é muito difícil falar sobre governança e o papel da governança e da gestão na integração latino-americana, principalmente. Né? E aí eu digo o seguinte, quando eu faço comparação entre América Latina, Brasil, as questões que nós temos e Europa, eu gosto de colocar essa questão em três aspectos, três focos importantes. Que para mim são importantes. Um foco sobre o tempo deles e o tempo nosso. Um foco sobre a questão social, a formação, a gênese social deles e nossa. E um foco sobre a questão econômica deles e nossa. E eu faço, eu vou partir essa análise com três colocações, três perguntas que foram feitas aqui pelo Leandro Zenini. Que ele colocou aqui as perguntas que nós temos... fazer as perguntas certas, quer dizer, um dos temas que ele colocou aqui na apresentação dele. Verificar o que acontece no mundo. E nós temos que resolver os nossos problemas. Quando faço essa comparação de tempo entre a gênese social de lá e essas questões que são colocadas aqui, colocadas pelo Leandro, nós resolvemos as nossas questões... Absolutamente, eu faço para mostrar, e que foi citado também aqui, a pergunta do estudante foi feita, colocou exatamente essa questão que nós vamos falar aqui, sobre a questão de valores dessas sociedades. Valores de como é que nós nos desenvolvemos e como eles se desenvolveram. Tem algumas frases que eu cito que são frases bastante modernas, por exemplo, educar as crianças para não ter que punir os homens. É uma frase alta, tremendamente moderna. Né?
Pitágoras,
450 a.C. A primeira universidade europeia ou no mundo, a de Bolonha, em torno de 1020, 1040. Os primeiros países do mundo se formam, século XI. Alguns até colocam antes disso, já com a característica de país. Pois bem. Quando nós fazemos essa análise, voltando a essa questão do foco no social, no econômico e na formação social, na formação econômica e o tempo, nós comparamos, por exemplo, essa questão da educação que é colocada na Europa já sendo discutida em 450 a.C. e nós temos ainda hoje 10% de analfabetos e 18% de analfabetos funcionais, isto é, quase 30% de analfabetos na realidade. Nós somos um país absolutamente novo. A primeira universidade nossa é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em torno de 1920. Universidade que já nasce falando sobre temas, questões racionais, suas questões operacionais. Porque a razão da universidade, ou a universalidade, ela nasce por temas universais. Ela nasce discutindo de onde viemos, para onde vamos, a razão da vida. Então, eu digo o seguinte, nós, quando pegamos o trem dessa civilização ocidental, nós já pegamos o trem, ele já estava no racionalismo, ele já estava no materialismo. Por essa razão, que me parece que são as pessoas fazem as perguntas e colocam aqui, mas por que, que nós estamos discutindo sempre a questão econômica, a questão material, e não as outras questões? Porque nós pegamos o trem muito atrasado. E a nossa cultura, a questão, quando se olha a questão indígena, outros países com muito mais forte que Brasil, absolutamente não é a cultura indígena. Não há como nós queremos, por exemplo, que uma tribo da Amazônia faça comércio, que faça competitividade, que nem a nossa, absolutamente, essa forma ocidental, que é a forma que o mundo absolutamente escolheu, massacrou, enfim, desenvolveu, mas foi nessa linha que ele foi. Então, quando olhamos o tempo, a gente vê que há uma diferença muito grande nesse processo. Quando olhamos o econômico, foi citado aqui também, as fronteiras foram determinadas por questões econômicas, questões de poder. O Brasil, em 1785, tinha uma lei, foi feito um decreto proibindo fabricação, qualquer fábrica no Brasil. Proibia de plantar oliveiras. Não podia plantar oliveiras para não poder fabricar o azeite de oliva e concorrer com Portugal. Essa lei só foi revogada em 1808. O meu bisavô nasceu em 1859. Então, quando nós fazemos essa análise do tempo, vamos ver, e há nessa análise social, vamos ver que nós absolutamente somos muito novos. E as fronteiras, a divisão feita de uma maneira a ser explorada efetivamente. Se você analisar todas as imigrações que nós tivemos, nenhuma única veio para ficar no Brasil. Nenhuma veio para ficar. O escravo nem falar. O único que estava aqui e foi massacrado era o indígena. Mas alemães, italianos, japoneses, nenhum veio para ficar. Com o tempo, evidentemente, fomos ficando e criando raízes e fortalecendo o país. Então, quando faz uma análise no tempo, quando faz uma análise econômica, uma análise social, vamos ver que a nossa gênese toda nos leva a ter nós não conseguimos construir ao longo desse tempo uma intencionalidade comum a este país. Como um todo. Desta maneira, me parece que um trabalho, eu defendo muito, trabalho em muitas áreas, na área de gestão e governança, colocar instrumentos de gestão. Não há como colocar instrumentos de gestão. Agora, antes de colocar somente essa questão, ou após colocar essa questão, que são os nossos problemas, tem que ver o outro lado do que é que nós fomos capazes de fazer. Nós somos capazes de fazer uma Petrobras, nós somos capazes de fazer uma Vale do Rio Doce. Petrobras que hoje, exatamente hoje, completa 60 anos. Uma Natura, um escritório de engenharia que tem um prêmio nacional da qualidade, mas é excelência reconhecida. Uma Embraer, uma construção de uma Embraer absolutamente excepcional. Uma Votorantim. Papel e celulose nós temos. Enfim, produtividade na área agrícola. Nós conseguimos ter resultados absolutamente excepcionais em determinadas áreas. Conseguimos reduzir a mortalidade infantil nos últimos 20 anos em 80%, mortalidade infantil até 5 anos. Isso mostra que nós temos a capacidade. Se de um lado nós temos essa questão toda, os problemas que nós temos, porque a nossa gênese, a forma social, a forma como desenvolvemos é uma forma absolutamente ainda imatura, ainda muito jovem, sem dúvida nenhuma, por outro lado, nós vemos que há possibilidade, há forma de se fazer e ter resultados e tem solução, se consegue dar solução a essas questões. Eu colocaria três pontos para não me estender mais nessa questão como instrumentos. Primeiro, me parece que nós precisaríamos, ou precisamos, efetivamente, ter um planejamento estratégico nosso. Nós precisamos fazer esse planejamento estratégico. Eu não sei de que maneira se poderia fazer um trabalho desse, porque vai depender da área política, privada e do terceiro setor fazer um trabalho desse. Mas ter um planejamento do que nós queremos, de como é que é o comportamento, de como estamos, e criar, e a partir daí, fazer com que essas estruturas, aquele pouco que nós estamos investindo, se torne um polo, efetivamente, de investimento, porque no momento que você tem um planejamento e dá confiança que vai executar aquele planejamento, outras tantas empresas, outros tantos investimentos vão ocorrer em torno daquele investimento pela confiança que você tem que vai acontecer. Gerar essa confiança. Esse é um dos pontos que eu vejo como importantes. Ter a certeza da continuidade. Essa é uma outra questão. Nós temos essas características e iniciamos e perdemos. Nós não damos uma sustentabilidade aos processos. Nós não revisamos os nossos processos. Quer dizer, o nosso processo, as nossas... nós montamos uma instituição e essa instituição foi copiada de algum lugar e não se dá a ela uma dinâmica de evolução para que ela acompanhe esse realismo ou essa realidade e as transformações que ocorrem. Eu tinha tomado nota aqui de um outro ponto nessa área de... assim, e uma governança, e aqui foi citado também, uma governança que tenha metas, projetos e metas a serem atingidas. Isso foi citado aqui também. Agora, especificamente na gestão mais de processos, me parece também que dentro dessa linha aí me ocorreu aqui, eu não sei se ontem saiu no jornal O Valor, o Brasil teve no ano de... No primeiro semestre de 2013, mais de 29 mil pessoas morreram no trânsito. No primeiro semestre. Vamos chegar, possivelmente, a 60 mil pessoas mortas no trânsito durante o ano de 2013. O Brasil teve 215 mil pessoas que tiveram invalidez permanente no primeiro semestre de 2013. Está no jornal Valor de ontem. 70% dessas pessoas vão de 18 a 44 anos de idade. Então, realmente pega a massa de uma juventude absolutamente. Se nós vamos no Uruguai, vamos ter o problema de trânsito, lá também existe, menos grave que aqui. Mas eu estava procurando ali no laptop, estava vendo... Esse é um problema dentro da América Latina e da América do Sul, é muito forte. Por que não fazer um programa conjunto, por exemplo, para melhorar a gestão de coisas como essa? A questão da segurança pública. O secretário Busato, que esteve aqui, estava me dizendo que eles vão fazer, no final do ano, um encontro de metrocidades, né, das capitais da América do Sul, e não sei se América Latina ou América do Sul. E, com isso, me parece que os temas, os problemas que nós temos são muito similares. Fazer um projeto unificado, fazer um projeto, essa troca de experiência na área de gestão, para questões do cotidiano, das sociedades, e essa troca eu não tenho dúvida que tem resultados absolutamente excepcionais. Nós trabalhamos aí com a Câmara de Gestão, trabalhamos com o Movimento Brasil Competitivo, e tem tido resultados excepcionais na área de gestão, na área pública e na área privada também. Foi falado aqui a questão de aduanas. Então, me parece que também poderia ser feito algum trabalho. Aí tem mais a questão de governo também, a questão. Mas na parte de trânsito, me parece que seria simples. Criminalidade também seria um outro tema que me parece que poderia ser colocado. João, a minha sugestão é mais palpável ou mais do curto prazo, de uma forma mais objetiva. Por que não pegamos um modelo que é feito pelo MBC, por exemplo, junto a... E tentamos fazer algo mais global, por exemplo, nessa linha mais de gestão do cotidiano dessas sociedades da América do Sul. Acho que pode ter aí um veio importante, que não seja todos os países, mas todos que queiram entrar, ou um conjunto de países, eu não tenho dúvida que se consegue resultados absolutamente muito bons. É o que eu tinha para colocar, o que eu queria colocar para vocês. Então, estou à disposição para as perguntas ao final. Muito obrigado.